Doutora Larissa, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, obrigado por essa oportunidade de falar desse assunto tão importante, ainda mais nessa época do ano que o frio já chegou, né?
Verdade. Doutora, quais são os alertas, né, a preocupação com o cenário, então, da automedicação?
Então, é muito importante a gente entender, assim, que em algum nível a automedicação vai acontecer. Então, a gente sabe que toda vez que você tiver uma dor de cabeça, ou um sintoma mais simples, muitas vezes você vai tomar um remédio que você já está acostumado a tomar, né? E que o importante é que talvez muitas vezes você já tenha conversado com o seu médico, se isso resolver. Então, a gente fica mais tranquilo. O maior problema que a gente vê com a automedicação é principalmente pacientes usando por mais tempo, usando doses incorretas, usando remédios que não são adequados para os problemas que eles estão tendo. E isso, sim, realmente traz muitos riscos à saúde.
Sobre essa questão, por exemplo, doutora, dos anti-inflamatórios, né? A gente sabe que talvez nessa época que o pessoal, aquela dorzinha de garganta, aquele bichinho do acaba, como mencionaste, fazendo uso, e tem muitos deles, né? Muito anti-inflamatórios, que são liberados, não precisa de receita médica, e também é uma bronca que as pessoas têm, né, quando encontram algumas medicações que elas gostam de usar, porque surte efeito para aquilo que elas têm, mas que acaba que restringe por uso de receita médica, né? Então, por que que se faz a restrição ou não a liberação com a receita ou sem receita, e qual a preocupação também da comunidade médica com a venda destes, enfim, remédios, por exemplo, anti-inflamatórios, que são vendidos assim, qualquer pessoa pode comprar.
Então, o principal problema dos anti-inflamatórios é que, para determinadas pessoas, eles podem piorar o funcionamento do rim. Eles aumentam o risco de você ter sangramento, aumentam o risco, inclusive, de você ter úlcera no estômago. Então, eles são remédios que a gente usa muito, tem uma indicação boa, mas eles precisam ser usados com cuidado e sempre pensando em quais são os outros remédios que esse paciente está usando e qual que é o perfil, qual que são as doenças de base desse paciente. Quanto à restrição com relação à receita, então, isso vem dentro de um contexto maior, por exemplo, dos antibióticos, que são remédios que são muito importantes para a saúde, mas que precisam ser usados de uma forma correta, justamente para evitar esse uso indiscriminado, evitar a automedicação, que pode ter efeitos colaterais tanto para a pessoa quanto para a comunidade ali que ela está inserida, pensando nos antibióticos.
Antigripais, doutora Larissa, os antigripais que a gente acaba fazendo bastante uso, inclusive as farmácias têm uma prática de colocar eles mais à mostra, próximos ao caixa, porque sabe que tem uma maior procura também, né? Uma estratégia de vender se tornou uma prática comum, então eles facilitam esse acesso, né? Os antigripais, também há promoções nessa época do ano em função do uso, mas muitos desses antigripais na composição têm remédios que também são anti-inflamatórios, nessa linha que mencionaste, e outros componentes. O que que a gente precisa, enquanto comunidade, saber sobre eles?
Então, eu acho que o maior problema que eu vejo com os antigripais, eu acabo não indicando para os meus pacientes, quando eles têm algum sintoma de gripe, de resfriado, é que eles normalmente são uma mistura de vários remédios. Então, vai ter ali um remédio para diminuir a congestão nasal, vai ter ali um remédio para dor, vai ter ali um remédio anti-inflamatório. Então, toda essa mistura acaba sendo problemática, justamente porque a gente não, se tiver algum efeito colateral, se tiver algum problema, a gente não sabe dizer nem qual dos remédios que foi que estava fazendo isso. Além de que os remédios vão ter doses diferentes, então às vezes você pode usar uma dose maior de um remédio, mas o antigripal está numa dose menor, e aí você não pode usar um mais comprimido do antigripal, então acaba ficando bem complicado.
Perfeito.
Eu acho que é importante todo mundo ter uma conversa bem franca com o seu médico e ter... Eu acho que a gente não tem como negar que a gente vai ter uma farmácia em casa, que a gente vai ter algum remédio quando precisar em casa. Mas ter uma orientação clara de quando usar ele, por quanto tempo, qual que é a dose, justamente para, se a gente for se medicar, que seja com o menor risco possível. E sim, a gente sempre entender que se isso não resolver, a gente tem que procurar o serviço de saúde, tem que ser atendido, porque pode trazer consequências muito graves para a nossa saúde.
Perfeito. Doutora, duas perguntas que eu acho que são fundamentais nesse assunto, né? Uma delas é, qual é a orientação médica, então, para que a gente possa usar essa automedicação, entre aspas, assim, né? Com uma certa margem de... Por exemplo, tem uma dor recorrente, uma dor de cabeça, um enjoo, como mencionaste como exemplo, sei lá, uma certa sensação de alergia. Vou usar alguma medicação que eu já tenho conhecimento, que eu já uso. Quantos dias eu devo usar com uma certa margem de segurança? Porque eu sei que tem gente que usa 10, 15 dias consecutivos. Isso pode?
Então, é que eu acho que vai depender muito de quem que é o paciente, de qual que é as doenças de base, da idade que ele vai ter e qual que é o diagnóstico que a gente pensa que ele vai ter. Então, por exemplo, assim, se eu tenho um paciente com rinite alérgica, que agora nessa época de mudança de tempo é com certeza vai ter alguém espirrando por aí de rinite. Muitas vezes ele vai precisar usar um remédio que é um antialérgico algumas vezes na semana. Mas entender qual que é a dose, qual que é o melhor antialérgico para ele, vai ser na conversa com o médico. Então, eu acho que quando você vai no seu médico de referência, você precisa conversar com ele, ele precisa entender seus sintomas e deixar realmente uma farmácia de resgate. Mas eu acho que, assim, um, dois dias não está melhorando, de um modo geral, é sinal que você precisa procurar o serviço de saúde.
Perfeito. E a outra questão são a recorrência. Qual é o alerta para a questão da recorrência do uso de automedicação?
Então, a gente tem medicações simples, como, por exemplo, paracetamol, que podem, inclusive, fazer insuficiência hepática, que é fazer o fígado parar de funcionar e, inclusive, pacientes precisarem ser encaminhados para transplante hepático devido a isso. Então, é importante sempre respeitar as doses prescritas em bula. E justamente isso, assim, um, dois dias, se não está respondendo, não está melhorando, ir no seu médico de confiança justamente para fazer esse ajuste do tratamento.
Perfeito. Doutora Larissa, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado que ache interessante mencionar na entrevista?
Eu acho que é importante também pacientes que têm alergia a remédios, né? Terem também essa conversa e terem um registro bem detalhado dessas alergias, justamente porque por exemplo, que as pessoas da sua família saibam disso, porque muitas vezes você vai precisar de uma medicação e às vezes você não vai, um dia que tem um acidente, alguma coisa assim, não vai conseguir falar, e aí você vai poder se colocar em risco. Então eu acho que quanto mais a gente conhecer da nossa saúde, melhor.
Perfeito, doutora, muito obrigada, viu? Um forte abraço, até a próxima.